As notícias Nerd, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Foi inaugurado esta terça-feira no entroncamento o Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes, um novo serviço que funciona nas instalações do Centro Empresarial da Cidade dos Comboios. Foi inaugurado pela Secretária de Estado para a Integração e as Migrações, Cláudia Pereira, acompanhada pelo Presidente do Município, Jorge Faria. A abertura do espaço foi antecedida por uma sessão que se realizou no Salão Nobre da Câmara do Entroncamento, durante a qual foi assinado um protocolo entre o município, representado pelo Presidente Jorge Faria, e o Alto Comissariado para as Migrações, na altura representado pelo vogal do Conselho Diretivo, José Reis. Na intervenção que fez de seguida, a Secretária de Estado para a Integração e as Migrações, Cláudia Pereira, falou da importância dos centros locais de apoio à integração de migrantes.
É um grande orgulho fazer parte e estar no primeiro mandato como Secretário de Estado para a Integração e as Migrações. Portanto, é um gabinete muito recente, temos 353 dias de existência, em brevemente faremos um ano, e portanto é exatamente porque o Governo quer trabalhar e melhorar a integração das pessoas migrantes, seja no emprego, na habitação, na educação, e por isso para nós é uma grande alegria inaugurarmos aqui o Centro Local de Apoio a Migrantes. É também uma alegria para mim estar aqui presente, porque é a primeira vez que estou na inauguração num centro local de apoio a migrantes, portanto uma alegria redobrada nesse sentido, apesar de estudar e pesquisar há muito tempo, mas agora nestas funções políticas públicas. Os centros locais de apoio a migrantes, os CLAIM, têm um papel fundamental, porque têm uma resposta de proximidade. E é nessa resposta de proximidade, onde as pessoas trabalham, residem, onde os filhos andam na escola, que os centros locais fazem, de facto, a diferença. E, portanto, gostaria de agradecer ao Sr. Presidente e a toda a equipa pela motivação e pelo empenho neste centro local.
O Presidente Jorge Faria salientou depois o aumento da população no seu município, fruto, como referiu, da chegada também de emigrantes num concelho que, recordou pelas suas raízes, está ligado aos comboios e é feito de migrantes.
O CLAIM, Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes do Entroncamento, agora assinado o acordo e de seguida vamos fazer a inauguração formal, será um instrumento muito importante para a continuação do nosso trabalho. Porque, como sabem, nós somos uma comunidade, nós próprios, de migrantes. Já tive a ocasião de conversar, uma conversa muito interessante com a Sra. Secretária de Estado, e dizer-lhe isso mesmo. Nós somos formados por... temos origens variadas, normalmente ao longo da linha do caminho de ferro, porque é essa a nossa matriz, temos uma cidade ferroviária. E, portanto, para nós, este encontro de culturas, este encontro de diversidades, tem sido o nossa forma de viver até desde sempre, e em vez de ser um problema, é um desafio. O mesmo acontece também com os imigrantes que decidem vir viver para a nossa cidade. Porque nós somos, efetivamente, uma comunidade que temos vindo a aumentar de população, ao contrário, infelizmente, de outros concelhos, e muita dessa população é a população que vem de outros países, que são imigrantes. Nós acolhemos, que proporcionamos as condições de fim de vida que dispomos, penso que temos boa qualidade de vida, boa educação, boa saúde e mercado de trabalho, quer na cidade, quer noutros concelhos vizinhos.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Comissão Política Distrital do PS de Santarém elegeu esta segunda-feira em Almeirim, por larga maioria, os órgãos para a estrutura. Pedro Ribeiro é o novo presidente da mesa da Comissão Política Distrital, acompanhado nesse órgão por Cláudia Moreira e Carlos Amaro. Francisco Oliveira assume o cargo de vice-presidente da Federação. Mário Balsa foi eleito responsável pela organização e finanças do secretariado distrital. Este órgão integra ainda Anabela Freitas, Carlos Nestal, Fernanda Aceceira, Mafalda Fonseca, Nádia Pereira, Nuno Mantão, Nuno Mira, ainda Sara Costa, Sónia Sousa, Susana Faria, Teresa Aranha, Tiago Preguiça, assim como Vítor Santos e Vasco Casimiro, que assume a coordenação do Gabinete de Estudos. Como adjuntos foram escolhidos Ana Sofia Farinha, João Marques, Ricardo Aparício, Rui Hipólito, Samuel Frazão e Soraya Vieira. Para cada um dos departamentos foi indigitado um responsável a nível distrital. Nuno Russo ficou com a agricultura e José Alho com o ambiente e ordenamento do território. A temática da demografia, direitos humanos e sociais é assumida por Maria da Luz Lopes. Vera Simões ficará com a pasta do desporto ao nível distrital e Manuel Vala Matos irá assegurar o tema da economia e desenvolvimento regional. O polo da educação foi entregue a Elvira Tristão e os gabinetes das freguesias ficam sob a tutela de Miguel Alves. O Departamento de Infraestruturas e Habitação fica a cargo de Ricardo Antunes, o da Justiça sob a responsabilidade de Vasco Marques e o de Planeamento e Fundos será gerido por La Salete Marques. José Fernando Martins irá coordenar a Proteção Civil e Florestas e a Saúde ficará por conta de Sónia Sanfona. Renato Bento assume as questões de Trabalho e Segurança Social e Nuno Ferreira, a área do Turismo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi detectada mais uma infecção por Covid-19 na região do Médio Tejo, precisamente no concelho de Abrantes, por aquilo que a ERTS conseguiu apurar. Está em causa um caso numa jovem aluna num estabelecimento escolar abrantino. Desde a chegada da pandemia, o Médio Tejo tem assim 816 infecções contabilizadas, 307 das quais ainda ativas. O entroncamento continua como o concelho, com o maior número de doenças ativas, num total de 103, seguindo Sorém com 52 e Torres Novas com 38. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia, ora em 196 infecções e 144 recuperações, tomar 176 casos, com 134 recuperados e 4 óbitos. Entroncamento, 165 infecções, 53 recuperados e 9 mortos, Torres Novas, 94 casos, 50 recuperações e 6 mortos. Abrantes, 79 infectados, dos quais 42 estão curados. Maçã, 42 infecções, 25 recuperados e 1 óbito. Alcanena, 29 casos, 20 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha, 15 casos, 7 dos quais dados como curados. Ferreira do César, 9 casos, 8 dos quais já recuperados. Constância, 7 infecções, 3 das quais também já recuperadas. E o Sardual, com 4 casos, 2 recuperados.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Partido Social Democrata, pela voz do vereador Luís Ramos, quer que a Câmara Municipal possa estender a rede Wi-Fi a toda a cidade e mais tarde, se possível, às freguesias do concelho. O eleito disse que os residentes na conhecida como Zona Nova da cidade se sentem discriminados por não terem o mesmo acesso à internet como acontece com quem mora na zona histórica.
Temos sido questionados pelos moradores da parte nova da cidade por não terem acesso à rede gratuita que existe no centro histórico. Percebemos bem que tenham começado pelo centro histórico, mas agora esses residentes sentem-se um pouco discriminados no acesso a este serviço que poderia ser generalizado não só na cidade e mais tarde, se possível, também estender às freguesias. A questão é essa, era ponderar esta situação, o investimento ao resto da cidade e mais tarde, se possível, às freguesias.
O Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, deixou claro que a rede Wi-Fi não é para uso doméstico, sendo que, na sua essência, é aos turistas que está destinado, ainda que admita que alguns cidadãos tenham acesso a este serviço nas respectivas residências.
Rede Wi-Fi, em Tomar, em qualquer outro local, não é para uso doméstico. Portanto, Wi-Fi é para uso no espaço público e, naturalmente, não quer dizer que seja exclusivo, obviamente, mas muito dirigido ao turista ou a quem visita. Aliás, eu ando, efetivamente ainda não aconteceu, mas já era para ter trazido a reunião de câmara ou termos trazido os números, portanto, de utilização deste espaço todo que vai de um ano e algum tempo, que agora não me recordo, isto os meses da pandemia alteraram aqui um bocadinho a cronologia das coisas, mas mais de um ano já de utilização do Tomar Wi-Fi. E, portanto, os espaços pensados naturalmente também. Portanto, onde há sinal, onde estão colocadas as antenas, naturalmente foram também pensadas muito nesta lógica, portanto, de espaços públicos, onde haja não só maior concentração ou de turistas ou de utilização dos próprios municípios, sei lá, vamos lembrar, por exemplo, da Mata de Sete Montes, obviamente aí está pensado no turista no sentido mais lá, portanto, incluindo os próprios tomarenses que possam deslocar-se para aquele local e ali possam estar a trabalhar enfim, ou fazer as suas consultas na internet, portanto, espaço verde, desportivo, igualmente, portanto, mas apenas, acima de tudo, sublinhar isto, independentemente de se poder melhorar, e é preciso lembrar que este processo, este projeto foi alvo de uma candidatura, portanto, teve uma parte de financiamento, e era precisamente financiamento com fim turístico, portanto, de melhoria das condições de recepção turística.
R. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
Reflexões sobre o fenómeno da violência doméstica. É este o mote do seminário que a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e os seus municípios levam a cabo nesta quinta-feira, 15 de outubro, entre as 9 e as 16 horas, no Centro Cultural Elvino Pereira, em Nação. O dia vai ser pautado por um conjunto de momentos, entre os quais se destaca a assinatura de um protocolo para a territorialização da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, com a presença da Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, como também a presença do projeto Maria da Cime, do Médio Tejo, e a abordagem a um conjunto de temas associados à temática da violência doméstica, que contarão com a presença de diversos oradores. O protocolo a assinar entre a Secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e os três municípios tem por objetivo a melhoria da resposta de prevenção, proteção e combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica no território do Médio Tejo, no âmbito da Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não-Discriminação 2018-2030, Portugal Mais Igual, e o respectivo Plano de Ação para a Prevenção e o Combate à Violência Doméstica 2018-2021. De referir que este protocolo surge em articulação com o Plano de Ação para a Igualdade entre Mulheres e Homens 2018-2021 e em articulação com o Plano de Ação para o Combate à Discriminação em Razão de Orientação Sexual, Identidade e Expressão de Género e Características Sexuais 2018-2021. Temas como os filhos da violência doméstica, as crianças como suas vítimas diretas ou homicídio nas relações de intimidade, uma realidade presente mas pouco conhecida, são apenas alguns dos temas que vão estar em debate neste dia dedicado às causas sociais.
Rádio Web, a primeira a informar.
A apresentação do Plano Diretor Municipal de Tomar, realizada no sábado, 10 de outubro, no auditório da Biblioteca Municipal, António Cartaz da Fonseca, esteve em destaque durante o recente debate quinzenal da ERTE. O Cristóvão e José Delgado, vereadores do PS e PSD, respectivamente, no município de Tomar, assumiram visões diferentes quanto à forma como o documento foi apresentado. O Cristóvão começaria por referir que esta apresentação pública decorreu nos termos daquilo que está previsto na lei, acrescentando ainda que não era este o momento para particularizar situações ou casos.
O PDM é um plano diretor municipal, são as grandes linhas, são, aliás, como foi falado, por exemplo, a hierarquização das vias rodoviárias ou outras que existam das acessibilidades gerais do município, as áreas de expansão económica ou de localização económica, definir efetivamente a classificação dos solos, onde é solo urbano, onde é para a floresta, onde é para a agricultura, onde é que estão as reservas ecológicas. Quer dizer, o PDM é isso que define as grandes questões, as grandes matérias. Não vai ao pormenor, quer dizer, o pormenor, a esse nível de tratamento, trata-se com instrumentos, de facto, de gestão de território mais aproximados, que no caso de Tomar existem, permitam-me a expressão, às carradas, até existem demais. Toda a cidade de Tomar, e bem para além da cidade de Tomar, está coberta ou por planos de pormenor ou por OPGs, as tais unidades programáticas de gestão. E, portanto, nós até temos esses planos, esses instrumentos, na minha opinião, até um bocadinho a mais, ou pelo menos demasiado complexos. Porque, por exemplo, ainda na última reunião de Câmara falávamos disso, há um modelo de plano de urbanização que em Tomar não foi, não sei porquê, não foi seguido, mas que é um modelo que nós pretendemos ir convertendo. Aliás, o PDM define algumas dessas matérias. Eu já sei que o José Delgado fez referência a isso sobre a questão das avessadas. É o que está previsto, o plano de pormenor das avessadas, se venha a transformar num plano de urbanização. E porquê um plano de urbanização? Porque é mais simples. Um plano de urbanização define apenas os alinhamentos rodoviários, e portanto, no fundo, os quarteirões que depois se podem desenvolver ou não, define, digamos, o plano geral de infraestruturas para essa zona e o índice máximo de ocupação de cada um desses quarteirões ou de cada uma dessas unidades. Mas isto para dizer que um plano diretor municipal, de facto, tem a ver com as grandes linhas, as grandes matérias. Não é a missão do PDM ir realmente a esse nível de pormenor.
José Delgado assumiu uma posição mais crítica sobre a forma como o documento foi apresentado, não deixando de referir que este não acrescentou nada àquilo que eram as expectativas da população do concelho.
E não acrescentou nada porquê? Primeiro, teve gafes, enormes gafes, de desconhecimento de alguns momentos e de algumas ações que estão a decorrer que não se percebem por uma pessoa que é o responsável pela elaboração do plano diretor municipal de Tomar. A equipe responsável que fez o estudo e foi paga, e muito bem paga para isso, mas isso resulta também destes anos todos que foram acumulando, e tudo isto nós sabemos que tem custos, e aqui os responsáveis são todos nestes 18 anos que por lá passaram. Mas o importante é, de facto, termos um PDM. Um PDM, de forma muito simples, define o uso de cada pedaço de terreno do município. Diz se é urbano, se pode construir habitação ou indústria ou serviços, se é zona de agricultura, se é reserva ecológica nacional, se é zona turística, etc., etc. Onde é que está o património, onde estão as linhas de água, tudo isto vem definido de forma clara num PDM. É assim, um PDM é constituído, e depois também as questões relacionadas com a economia, o desenvolvimento e esse potencial. E era isso, é por aqui, que nós estávamos à espera. Eu não estava à espera de uma aula teórica sobre o ordenamento do território, que é repetida nos concelhos todos onde estão envolvidos. E nós estávamos lá, eu sabia o que ia, mas quando entrei, quando comecei a ouvir falar, pensei que estava noutra reunião, que não aquela para o qual foi convidado. Porque, de facto, foi uma aula teórica com gafes. E isto não tem a ver com a competência das pessoas, ou não houve preparação, ou não houve antecipadamente um estudo de como é que esta apresentação devia ser realizada, a fim de responder às ambições dos tomarenses.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Presidente da Câmara Municipal de Nação, Vasco Estrela, referiu que a capacidade de endividamento do seu município é de quase 13 milhões de euros, sendo que a margem líquida passiva de ser usada ascende a mais de 9 milhões e 800 mil euros. A Câmara Municipal de Nação tem depósitos bancários de mais de 2 milhões e 800 mil euros. Também a dívida a fornecedores foi reduzida significativamente. Entretanto, as propostas fiscais do município de Nação para 2021 foram aprovadas por unanimidade em Assembleia Municipal, realizada a 30 de setembro último. O grande objetivo das propostas apresentadas é apoiar famílias, entidades e o desenvolvimento económico do Conselho de Nação. A taxa de derrama continua a ser de 1,5% sobre o lucro tributável dos sujeitos passivos que não tenham sede social no Conselho. Já a participação variável de IRS a liquidar foi reduzida para 2,5%. A redução neste valor representa mais 0,5% para os munícipes, retirada à receita da Câmara para a qual revertia. O Imposto Municipal sobre Imóveis apresenta todas as medidas de apoio à família previstas na lei. Tal como nos anos anteriores, o IMI fixou-se na taxa mínima de 0,3%, ainda com base no artigo 112º do Código. Foi definido com que as famílias com dependentes, filhos, pais e idosos, a seu cargo, usufruam de reduções fixas no IMI. Um dependente, 20 euros, dois dependentes, 40 euros, três ou mais dependentes, 70 euros. Foram ainda aprovadas as propostas de devolução do montante pago em IMI às associações culturais, esportivas e recreativas do Conselho de Mação, e a devolução do dobro do montante pago em IMI às entidades gestoras de zonas de intervenção florestal.
Rádio F, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia, no fecho das notícias, com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, as largas dezenas de mortos e feridos, as centenas de casas destruídas e os muitos milhões de euros de prejuízos nos grandes incêndios do verão de 2017 comoveram o país e obrigaram os políticos e as entidades responsáveis a assumir uma realidade que teimava em ser ignorada. Pedro Álvaro Grande e tantos outros concelhos do interior entraram na ordem do dia e no discurso político pelas piores razões. Do Presidente da República ao Primeiro-Ministro, dos ministros aos líderes partidários, todos proclamaram o interior do país como uma grande prioridade nacional, que era um ponto de viragem, que era tempo de ação. Mas não passaram de palavras de circunstância e ocas. As promessas de então esbarram na realidade de hoje. Basta visitar o país real para perceber que, apesar de algumas bandeiras erguidas pelo governo, na verdade, 3 anos depois, pouco ou nada mudou. A floresta, por exemplo, está a ficar igual ao que era em 2017. Em breve, será novamente um barril de pólvora. Nem a simples limpeza de estradas e matos foi feita. Os investimentos públicos, a aposta no tecido empresarial, o reordenamento da floresta, a recuperação agrícola e pastorícia, a descentralização de serviços, os apoios à fixação de pessoas, a revitalização do interior. Tudo isto não passou de uma miragem. O interior do país continua desertificado, abandonado, esquecido. E a hipocrisia de quem nos governa é tanta que essa realidade continua a ser ignorada. Resta a esperança de que os novos tempos que vivemos constituam uma oportunidade para mudar o que tem de ser mudado. O Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-2030, elaborado pelo professor António Costa Silva, um documento com 10 eixos estratégicos, visa ser o referencial para o modelo de desenvolvimento do país num contexto pós-Covid. E o Plano de Recuperação e Resiliência 2021-2026, com as opções e as prioridades para fazer face à crise que o Governo vai apresentar à Comissão Europeia para recorrer aos fundos financeiros disponibilizados. Dois documentos fundamentais para controlar a pandemia e recuperar o país, um enorme desafio para o nosso futuro. Mas dos planos à execução vai uma grande distância. Esperamos que não se esqueçam de que os efeitos económicos e sociais adversos causados pela pandemia têm um efeito potencialmente devastador para o interior de Portugal. É o momento de se honrar as palavras de 2017 e o interior do país ser uma grande prioridade nacional, assumindo como parte integrante do modelo de desenvolvimento de Portugal para a próxima década. O desenvolvimento da capacidade produtiva, os estímulos à coesão territorial e social, redes de transportes que fomentem a mobilidade, políticas industriais, agrícolas e florestais como fonte de criação de riqueza, a tecnologia e a inovação, são áreas vitais para transformar esta importante parte do nosso território. Os muitos milhões que aí vêm da Europa são suficientes para os investimentos necessários no interior do país. Mas, honestamente, receio que isso não venha a acontecer e que seja mais uma oportunidade perdida. Basta ver o tanto que tem sido dito e escrito sobre o nosso futuro e eu ando distraído ou parece-me que o interior do país não está na linha da frente das preocupações dos nossos governantes e dos partidos políticos. Vejo e ouço muita discussão sobre a boa ou má utilização dos fundos europeus. O fantasma do dinheiro ser canalizado pelos mesmos de sempre, através de esquemas mais ou menos fraudulentos e de corrupção. E isto é um mau presságio para as discussões que deveriam ser sérias sobre os reais interesses de Portugal e de todos os portugueses. Espero sinceramente estar enganado e que os meus receios não passem disso mesmo e que tenha chegado a hora de apostarmos verdadeiramente no interior de Portugal para termos um país mais equilibrado, mais coeso, mais rico e mais justo. Caso contrário, só posso concluir que o país não aprendeu nada com a lição de 2017. Até à próxima tragédia.
E é tudo. Assim fechamos. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.